Graça e paz, igreja. Amém? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Daniel, pastoreio aqui nessa comunidade com o pastor Enio, pastor Guilherme, pastor Ari, e é um privilégio sempre estar com vocês. Hoje eu venho arrastado aí de cedo, né? Hoje pela manhã eu preguei na Sal da Terra lá no Shopping Park, 4 horas da tarde a gente estava aqui para ensaiar, ministrar, pregar, e tudo coincidiu, e é tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus! Ó, para quem conhece, para eu não ter que repetir, na primeira oportunidade que eu falar glória a Deus, você já responde na hora, para não ter que falar assim, glória a Deus! Glória a Deus! Amém. Para manter vocês acordados. Para quem participa dos nossos PGs, e participou essa semana, nós trabalhamos, né, um tema onde abordamos aí a adoração. E eu queria te convidar a abrir sua Bíblia, lá em João capítulo 4. Né, adoração verdadeira, coração, vida e ação. A gente vai abordar um pouquinho sobre esse tema, trazendo ao nosso coração aquilo que o Senhor, desde a eternidade, já tinha separado e preparado para cada um de nós. Então eu peço e clamo para que vocês estejam sensíveis para compreender aquilo que o Espírito Santo quer falar com cada um de nós. Amém? Amém. É isso, assim, é isso aí, Guilherme. Amém? Glória a Deus. Eu estou falando que os presbiterianos estão mais avivados que vocês. Vocês não estão acreditando. Amém? Misericórdia! Misericórdia! Pegadinha do malandro. Vamos lá, João 4, 23, 24. Diz assim: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses os adoradores que o Pai quer. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Irmãos, irmãs, hoje o que eu tenho para falar com vocês é algo fundamental para a nossa caminhada com Deus, para a nossa caminhada como cristãos, como pessoas que creem nesse Deus, né, que nos resgatou, que nos tirou e nos chamou de filho. E no texto de João 4, Jesus conversa com uma mulher samaritana e revela que o que Deus busca não são rituais, não são movimentos, mas sim é algo muito, que vai muito além de aparências. Vai muito além de lugares, vai muito além do que é palpável. E ele está à procura de adoradores que o adoram em espírito e em? Adoram em espírito e em? Verdade. Quantas vezes pensamos que adoração é apenas um momento do louvor, ou as músicas que cantamos na igreja? Quantas vezes? Ah, hoje eu vou adorar o Eterno na igreja, com aquele louvor maravilhoso. E às vezes chega aqui e nem adora direito, né? Não abre o lábio, não abre a boca, porque o próprio ouvido escute. Isso é um privilégio de ser igreja e viver o culto, ter esse momento que a gente tem todo domingo para poder fazer junto. Mas Jesus nos ensina que adorar a Deus é muito mais do que um ato exterior. Vai muito além da gente vir ao culto, levantar as nossas mãos e cantar alguma música. Adoração verdadeira, meus irmãos, envolve o nosso ser completo, o nosso coração, nossas atitudes, a nossa obediência. Precisamos aprender e entender que as nossas atitudes e a nossa obediência, enquanto aquilo que o Senhor tem nos colocado em mãos, é hiper, mega importante. É muito importante. Então não basta parecer que adoramos a Deus, temos que viver uma vida que o honra o tempo todo, em tudo que fazemos, em tudo aquilo que o Senhor tem nos colocado em mãos para poder fazer, executar no nosso dia a dia, nas coisas ordinárias e extraordinárias da vida. E o que Jesus nos revela aqui é muito mais profundo, porque Deus está buscando um tipo específico de adorador. E não é alguém que simplesmente comparece a um culto e canta músicas bonitas. É alguém que adora com coração sincero e com uma vida comprometida com a verdade de Deus, com a sua palavra revelada. E o nosso coração, quando nós entendemos tudo isso, vai se voltando para aquilo que é a vontade de Deus para cada um de nós. E aí nós passamos a sermos homens e mulheres obedientes. Por quê? Eu entendi, eu compreendi, agora eu obedeço. Como eu vou obedecer algo que eu não entendi e não compreendi? É difícil. Então, o que significa adorar a Deus em espírito e em verdade? Né, Jesus diz lá, os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em? Em espírito e em? Eu vou perguntar a segunda vez, se vocês não responderem na primeira sempre. Em espírito e em? Glória! Aleluia! Olha, deu até um arrepio agora. Brincadeira. Então, a primeira pergunta que a gente deve fazer é, o que isso realmente significa? Né? Adorar em espírito significa adorar de coração, com sinceridade, com paixão. É uma adoração que não depende de rituais exteriores, de formalidades, mas vem do profundo do nosso ser. Daquilo que somos, daquilo que nós entendemos, que somos a partir do chamado de Deus para cada um de nós. E Deus é Espírito, como o próprio Jesus disse, e Ele está interessado no que está dentro de nós. E o que está dentro de nós? Nosso Espírito. O nosso Espírito. E isso é maravilhoso, porque ele busca uma conexão íntima, ele busca uma conexão pessoal, onde o nosso coração está em sintonia com o coração de Deus. Quantas vezes eu não escutei? Nossa, eu não sinto nada, eu não consigo ouvir, entender se Deus está falando comigo. Às vezes você não vai sentir. Mas você não está ouvindo porque você não está buscando. Nem tudo é sobre sentir. Sentimentos. Sobre ter arrepios, como eu tive quando vocês falaram alto. Nem tudo é sobre isso. Mas quando o nosso coração está alinhado com o coração de Deus, muita coisa começa e passa a fazer mais sentido. Então, a verdadeira adoração, conforme a Escritura nos mostra, não é um mero ato externo, mas deve envolver coração e espírito. É, a gente teve um tempo de oração aqui, antes do culto, né, e o Espírito Santo me moveu muito sobre a questão, né, eu até acho que falei um pouco isso cedo, né, na minha pregação lá na Sal da Terra do Shopping Park. As pessoas perderam completamente o temor ao Senhor. romantizaram demais as Escrituras Sagradas, romantizaram demais o sacrifício do Deus vivo, romantizaram tudo, enquanto muitos homens se prostraram de joelho, com o rosto no pó, tiraram os seus sapatos para entrar na presença do Deus Altíssimo, a gente simplesmente chega no culto, senta e fica assistindo o que está acontecendo. Por quê? Porque às vezes eu não entendi, porque eu estou romantizando o rolê inteiro, eu estou romantizando o movimento. Irmãos, nós precisamos entender que o privilégio de estarmos reunidos como família não muda a forma com que devemos viver no nosso dia a dia, tremendo e temendo o Senhor o tempo todo. E quando eu temo e tremo perante a presença do Senhor, isso quer dizer, eu entendi que eu preciso tremer e temer o tempo todo. Isso vai refletir na minha vida, na nossa vida, porque todas as coisas que eu fizer, eu vou compreender que eu estou fazendo para Deus, para que em tudo isso Ele seja glorificado. Porque em tudo e todas as coisas, é Ele quem precisa ser glorificado. Então, irmãos, nós precisamos nos aproximar de uma relação com Deus mais íntima. E não podemos nos aproximar de Deus com as mãos vazias, cheias de rituais, mas com o coração pleno de reverência, cheio de amor. Cadê a reverência? Às vezes a gente critica algumas religiões pela reverência, faz ali um símbolo de cá, faz outro de cá, mas a gente não está conseguindo ser reverentes ao nosso Deus, com a nossa vida. Não é suficiente apenas sentir coisas boas ou dizer palavras bonitas. Nossa vida deve estar alinhada com aquilo que Deus nos tem colocado através da sua palavra, dos seus mandamentos. A nossa vida deve estar pautada nisso. E quando eu entendo, e quando a minha vida está pautada na palavra que gera vida, o caminho ele se torna mais claro. Por quê? Porque essa palavra se torna lâmpada para os meus pés e luz para os nossos caminhos. Então a expressão de um adorador começa a ficar mais clara. Porque a palavra está aqui, ó, palpitando no nosso peito. Palpitando no nosso peito, gerando ações em nós que partem do eterno. Gerando palavras na nossa boca que correm do coração de Deus para o nosso coração, para gerar vida no outro. E viver uma vida de mentira, de duplicidade, tira o peso da nossa adoração. Porque aqui você é um, lá você é outro. Ali você é um, aqui você é outro. E Deus tem nos chamado para sermos filhos adoradores. Que compreenderam essa palavra e vivem ela na sua plenitude. A verdade deve estar no coração de cada um de nós. Essa verdade ela precisa estar enraizada nos nossos corações, porque o Senhor não aceita os que adoram com lábios, enquanto o coração está longe dele. E é muito fácil você dizer, eu adoro a Deus, eu venho aqui, eu canto alguma coisa. Mas seu coração está longe de tudo isso. Seu coração está longe de tudo isso. Toda adoração que não tem verdade como base, que não tem a palavra como base, é ilusão, é uma ofensa diante de Deus. Porque falar até papagaio fala. Se você ensinar o papagaio a falar, eu adoro a Deus, ele vai falar, eu adoro a Deus, eu adoro a Deus. Mas e aí? E ó, coração, espírito, cadê? Então, irmãos, adorar a Deus em espírito e em verdade é permitir a nossa adoração, que a nossa adoração seja uma expressão genuína daquilo que vivemos e daquilo que nós acreditamos. Como acreditar se eu não sei? Quer acreditar? Busque, leia, procure. E aí, como tem sido a sua adoração? Ela vem de um coração sincero, ou você apenas repete palavras e gestos da boca para fora? Agora, se adorar em espírito e em verdade é tão profundo, isso não pode ficar restrito a momentos em que estamos na igreja, certo? Amém. Glória a Deus. Estou entendendo. Romanos 12, 1 diz: portanto, irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente. Presta atenção. Que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Vivo. Você não precisa se jogar na fogueira e se matar. O sacrifício, ele é em vida. Ele é vivo. Dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer. Então, Paulo nos mostra que a verdadeira adoração não acontece apenas nos momentos de culto. A gente está começando a entender isso. Ela é a oferta da nossa vida inteira a Deus. Na totalidade. Nossa vida, nosso trabalho, nossas escolhas, tudo isso é parte de como adoramos a Deus. Tudo isso. Viver uma vida de integridade, santidade e dedicação é a maior expressão de adoração que podemos dar ao Senhor. Porque eu entendi. E porque eu entendi, eu procuro ser íntegro. Eu procuro ser uma pessoa que vive em santidade. Eu procuro me dedicar o máximo possível àquilo que o Senhor tem colocado no meu peito, em minhas mãos, para poder fazer, executar e viver. Porque não é só sobre fazer e executar, é sobre a vida, é sobre como vivemos. Aí entra a questão: adoração não é algo que fazemos por algumas horas no domingo, mas é uma postura que carregamos todos os dias. O jeito que tratamos as pessoas, o jeito que agimos no trabalho, nas nossas famílias, é tudo parte de uma adoração viva. Presta atenção. De uma adoração viva. Portanto, irmãos, aqui, ó, se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo. Vivo. Então é como nós vivemos. Então a verdadeira adoração, presta atenção, é aquela que transforma, que gera uma metanoia, uma mudança de entendimento. Ela não nos deixa da mesma forma, mas nos molda à imagem de Cristo. E se a nossa adoração não afeta a maneira de como vivemos, como tratamos os outros, então ela não é verdadeira. Adorar a Deus em espírito e em verdade significa viver uma vida que reflete quem Ele é. Amém, amor? Glória a Deus. Eu tive um insight aqui agora. O louvor vai preparar em espírito e em verdade para cantar com o William aqui no final, rapidinho. Glória a Deus. Nada programado. Surprise. Amém? Então, irmãos, a gente precisa compreender quem Ele é. Quem Ele é. Então, como você tem adorado a Deus no seu dia a dia? Suas atitudes têm refletido um coração de adorador? Se não tiver, não fale amém, ok? No Antigo Testamento, né, o profeta Samuel traz uma palavra que nos faz pensar sobre a relação entre adoração e obediência. Abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel 15, 22. Que diz assim: O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. Então aqui Samuel está falando diretamente ao rei Saul, que havia desobedecido a Deus, mas ainda assim quis oferecer sacrifícios. Deus, porém, deixou muito claro, a obediência é mais importante do que qualquer sacrifício. Às vezes, irmãos, nós achamos que podemos agradar a Deus apenas com as nossas ações religiosas. Seja indo à igreja, tem gente que nem isso consegue com frequência. Vem um culto, falta 3 no mês. Eu quero até... O Guilherme falou assim, domingo que vem é culto de Santa Ceia, convide um amigo. Você tem que convidar um amigo para vir todo culto. Você tem que convidar a sua família para vir todo culto, todo domingo. Eu estou com uma unha encravada, hoje eu tenho que ficar em casa. Falta de temor e tremor. Que a sua vidinha medíocre é mais importante que estar em comunhão com seus irmãos. E às vezes, irmãos, nós achamos que podemos agradar a Deus, com as nossas ações, com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Eu já cumpri o meu dever. Isso é importante, importantíssimo. Mas não faça que isso se torne algo religioso na sua vida. Que isso seja uma extensão da sua vida que é devota. Uma vida devota, uma vida que, de uma pessoa, de um homem, de uma mulher que entendeu o que é adorar a Deus no todo. E o Senhor, não se contenta com uma adoração superficial. O que Ele mais deseja é um coração que se submete à sua vontade. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmão. Obedecer, a obediência é o maior louvor que podemos dar ao Senhor. Porque ao obedecê-lo, reconhecemos a sua soberania e bondade sobre nós. Porque eu estou falando que convém que eu diminua, o Senhor cresça. Eu quero viver a sua vontade e somente ela. Você está obedecendo. Às vezes a gente olha para questões da nossa vida, a gente se enche de medo. A gente deixa o medo ocupar um espaço no nosso peito, na nossa vida. E Deus está assim, vai, faça. Aí o orgulho está aqui nos segurando, nos impedindo de fazer o quê? De obedecer. E Deus está nos instruindo, Deus está nos mostrando qual o caminho ser trilhado. Aí tem gente que fala o seguinte: nossa, como a vida é difícil. Eu falo, não é, gente, é a gente que dificulta. Muitos processos na nossa vida somos nós mesmos que estamos dificultando. Porque o Senhor está dando o caminho, Ele está dando a direção, e eu estou desobedecendo o caminho e a direção. E muitas vezes obedecer a Deus não é fácil. Podemos ser tentados a seguir os nossos próprios caminhos, fazer as coisas do nosso jeito, mas quando nós nos rendemos à vontade de Deus, estamos demonstrando a nossa confiança nele, a nossa adoração. E ela, a nossa adoração passa a ser completa. Por quê? Porque agora eu entendi, e porque eu entendi, eu obedeço. Há áreas na nossa vida em que você tem lutado para obedecer a Deus? O que está te impedindo de viver em plena obediência? E essa adoração, meus irmãos, ela se estende aos nossos relacionamentos. Mateus 5, 23, 24. Né? Jesus nos ensina que a nossa adoração a Deus tem que estar ligada à maneira como nós nos relacionamos com os outros. Diz assim: se você estiver trazendo uma oferta a Deus no altar e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali no altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Está vendo como é tudo? Aqui Jesus nos diz que não adianta tentar adorar a Deus se estamos com o coração cheio de mágoa, rancor e amargura. A adoração verdadeira exige que a nossa vida esteja em harmonia tanto com Deus quanto com o outro. Porque se eu não estiver bem com o outro, como eu posso ter uma vida plena em Deus? Não podemos levantar as nossas mãos para adorar a Deus enquanto o nosso coração estiver distante uns dos outros. Hipócritas. Deus é um Deus de reconciliação. E a nossa adoração é incompleta se não estamos vivendo em paz com os nossos irmãos. O verdadeiro adorador busca restaurar relacionamentos quebrados, porque sabe que a adoração só pode fluir de um coração em paz. E quando nós falamos sobre essa paz, nós não estamos falando sobre uma paz humana. Estamos falando sobre a paz que excede o entendimento, que parte do eterno, que parte de Deus para todos nós. Que é aquela paz que nos move ao coração de Deus, à vontade de Deus. Então, irmãos, a gente precisa ter um coração em paz, tanto com Deus quanto o próximo. Seja lá, você sabe onde você tem seus BO, seus boletins de ocorrência. Tem alguém com quem você precisa se reconciliar? Reconcilie-se. Vai lá, procura. Ah, mas ele estava errado. Perdoa. É difícil demais. Mas a graça é nada mais que um favor imerecido, que nos foi dado e exige que nós oferecemos também isso. E para concluir, irmãos, a banda pode subir, vai se organizando. Vai lá, William. Se vira. A gente vai cantar com muita alegria essa música, hein? Com muito júbilo. Amém? Então, meus irmãos, para concluir, Deus está buscando verdadeiros adoradores. A adoração não é apenas um momento, é um ato que rege a nossa vida em tudo aquilo que somos e fazemos. Adorar a Deus em espírito e em verdade é nada mais e nada menos que um estilo de vida que eu e você precisamos ter. Que estilo de vida você tem? Se alguém perguntar, qual é o seu estilo de vida? Adorador, crente, gospel. Qual o seu estilo de vida? O estilo de vida de um adorador, de uma pessoa que compreendeu o chamado, de uma pessoa, de um homem, de uma mulher que compreendeu a palavra de Deus, que compreendeu as escrituras sagradas, que compreendeu o dever e o propósito do chamado. Deus quer, quer o nosso coração, Ele quer a nossa obediência, Ele quer que os nossos relacionamentos estejam alinhados com a sua vontade. E guarda no seu coração, toda a vida do cristão deve ser um contínuo ato de adoração a Deus. Cada decisão, cada pensamento, cada ação deve ser oferecida ao Senhor como um sacrifício vivo e agradável a Ele. É sobre tudo aquilo que nós fazemos, é sobre tudo aquilo que somos. Que a nossa adoração ao Senhor seja completa, irmãos, e que envolva nosso espírito, a nossa verdade, a nossa vida diária, a nossa obediência, os nossos relacionamentos. E que não adoremos apenas com palavras e rituais, mas com um coração que busca agradar Deus em tudo. Bati meus 30 minutos. Pontualmente. Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Bênção. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque a Tua obra, ela se estende em nossas vidas, no nosso dia a dia, e o nosso desejo, Senhor, é que cada um de nós tenha uma vida plena e reta perante o Senhor, que o Senhor possa de verdade aqui encontrar verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade, de homens e mulheres que entregaram suas vidas por completo, de homens e mulheres para que entenderam o chamado, que entenderam o propósito, que entenderam, Deus, que o Senhor é regente de tudo aquilo que somos e fazemos. Nos faça, Pai, de verdade, ter um coração contrito na Tua presença, quebrantado, pronto a se arrepender, Deus, de tudo aquilo que tem nos afastado, nos distanciado de uma relação íntima com o Senhor. Nos faça olhar para o Senhor, Pai, traz esse zelo no nosso coração, de olhar para o Senhor com temor e tremor, trazendo a nossa consciência sempre, Senhor, que o Senhor é o Rei, que o Senhor é soberano, que o Senhor é Deus sobre nossas vidas e que simplesmente o Senhor é sobre nós. E por aquilo que o Senhor é e por simplesmente ser, nós queremos te adorar, nós queremos ter uma vida plena e reta na tua presença. Em nome de Jesus, nos perdoa, Deus. Eu te clamo por perdão nesse lugar. Nos perdoa, Pai, pela nossa fragilidade muitas das vezes, por nossa inconstância, por nossa falta de busca. Nos ensina, Pai, nos molda para que sejamos homens e mulheres constantes, segundo aquilo que o Senhor tem nos colocado para viver. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor vai realizar, que o Senhor já tem feito isso no nosso meio. Nós sabemos, Pai, que tudo é espiritual, que a nossa vida é que simplesmente somos um corpo onde habita um Espírito que é eterno. O corpo passa, mas o Espírito volta para o Senhor. Nos traz essa consciência, Pai, de que tudo é espiritual. Tudo, simplesmente tudo. E tudo é sobre o Senhor. Que a nossa vida te glorifique em todas as coisas. Que as nossas ações te glorifiquem, Senhor. Que as nossas palavras te glorifiquem, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu clamo para que o Senhor continue agindo, falando e executando a Tua boa e agradável vontade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Deus. Santo, santo é o nosso Deus. Aleluia. E que o amor de Deus Pai, a graça preciosa que encontramos no Filho e a doce comunhão com o Espírito estejam conosco hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus, amém. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe. E não se esqueça, domingo que vem, culto de Santa Ceia. Vão em paz.